Rádio Torcida Tricolor.
Rock Flu. Saudações aí, minha gente. Rock Flu temporada 2023 tendo início por aqui, né, com essa edição saindo do forno aí, né, pelas ondas da Rádio TT, a Rádio da Torcida Tricolor. Eu sou o Gustavo Valadares, aqui ao lado do Sérgio Duarte. Como sempre acontece, hoje no cardápio teremos o seguinte, né, vamos detonar uma espécie de retrospectiva, né, da Copa do Mundo aí do Catar, que rolou agora no finalzinho do ano passado, né, nos meses de novembro e dezembro, tendo a Argentina lá do Lionel Messi como campeã, aliás, não só campeã, né, mas tricampeã mundial. Enfim, justamente por isso vamos também fazer uma homenagem ao rock argentino, né? Para quem não sabe, a Argentina não é apenas um celeiro de grandes craques no futebol, todo mundo conhece o futebol argentino, enfim, mas também no rock and roll aí, com grandes bandas, grandes artistas. Pois é, nossos hermanos aí sempre mandaram muitíssimo bem nessas duas praias. E a gente já estava mesmo, né, há muito tempo devendo aqui para a galera esse especial de rock argentino, sendo que antes de mais nada queremos dedicar essa edição, né, aos grandes Erasmo Carlos e o Rei Pelé. Aí tivemos essas notas tristes, né, dos falecimentos aí, tanto de um quanto de outro, que aconteceram recentemente. E eu sei que você curtia demais o Erasmo, né, Serginho? Enfim, e do Pelé, então, nem se fala. Quem curte futebol não tem como não curtir o Pelé, né, considerado o maior atleta do século XX, o maior jogador de futebol de todos os tempos. Então ficam registradas, né, logo aqui, nesse nosso início de brincadeira, né, essas nossas homenagens a esses dois ícones aqui do nosso país, né, Serginho?
Pois é, Gustavo, do Pelé a gente nem tem o que falar, né, cara? Trata-se de um nome aí de alcance global, o mundo inteiro conhece, reverencia o Pelé já há tantos anos, né? Ele que foi quem praticamente colocou o Brasil no mapa do futebol mundial, né? Simplesmente o maior jogador de todos os tempos. E o Erasmo é um nome gigante também, né, cara? Que para nós brasileiros, eu gostava demais dele. Uma das minhas primeiras lembranças de curtir alguma coisa de rock and roll era escutando o Erasmo Carlos no rádio, né? Ele que, além do som, sempre teve uma atitude, né, completamente roqueira também na vida. Enfim, fica aqui então essa nossa homenagem a essas duas grandes figuras. Uma pena realmente, mas é vida que segue, né, minha gente? Bom, mas com relação ao rock argentino, propriamente dito, realmente a gente estava devendo, né, essa edição especial, pela força do mercado de rock para, pela quantidade de bandas e de artistas de destaque. Mas é isso, chegou então um grande dia, finalmente, aproveitando aí o gancho da conquista da Argentina lá no Catar, né? Quem está aqui com a gente para ajudar a apresentar essa edição é o grande Beto Meia, do portal Torcida Tricolor, a página pioneira aí no que se refere ao chamado fluminensismo, né? Quer dizer, hoje existem dezenas, centenas de canais e de sites de torcedores na internet dedicados ao nosso querido Flusão. Muito disso aí se deve ao Beto, né, que foi quem desbravou esse sertão, né, muitos anos atrás. Além disso, ele, como nós, é fã também de boa música e de bom futebol, né? E todos nós tivemos aí ligadões nesse Mundial do Catar. Então é isso, bora fazer aqui uma retrospectiva do que foi essa Copa do Mundo. Destaque, claro, para a Argentina, né, a grande campeã. Beto, meu amigo, seja bem-vindo aqui mais uma vez ao Rock Flu. Antes de mais nada, saudações.
Saudações, tricolores, aí para vocês, para os nossos ouvintes. Grande abraço para o meu amigo Gustavo Valadares, para o meu amigo Sérgio Duarte. Mais uma vez aqui no Rock Flu. Para mim é uma satisfação enorme participar desse programa, né? Que a gente está aí desde, acho que 16 anos, né, pessoal? Fazendo isso aí, um negócio muito importante, um podcast essencial para a torcida do Fluminense e para quem gosta de rock and roll também. E o portal Torcida Tricolor sempre foi a casa, né, do Rock Flu. Isso é uma satisfação enorme para mim. Vamos debater aí o futebol argentino, um pouco de pesar pelo falecimento do nosso grande rei Pelé, uma figura globalmente conhecida, né? Quer dizer, o Pelé foi uma, além do esporte, né? Ele é um brasileiro que levou o nome do nosso país a qualquer canto desse planeta. Então, que o Rock Flu também vai em homenagem a ele. É isso aí, vamos tocar o barco aí, muito obrigado pelo convite.
Beleza, beleza. É, Rock Flu nasceu dentro do Torcida Tricolor, né? A ideia até foi conjunta, enfim, a gente começou ali juntos, tem bastante tempo. Você falou em 16 anos, na verdade já completamos 17, estamos na 18ª temporada e rumo ao infinito e além, meu amigo. Bom, antes de falarmos aí de Copa do Mundo, né, ou de rock argentino, propriamente dito, né, bora pegar esse início aqui também para dar uma geral sobre a temporada 2022, né, que acabou de terminar, né, do nosso querido Fluminense Futebol Clube. É, né, Beto, no início do ano passado, a expectativa do torcedor, de modo geral, era baixa, né, cara, mas até o time até que fechou o ano, de certa maneira, em alta, terceiro colocado do Campeonato Brasileiro, foi campeão carioca no primeiro semestre, enfim, demos aqueles moles terríveis, né, na pré-Libertadores, também na semifinal da Copa do Brasil, mas e aí, como num todo aí, na tua avaliação, que tal foi esse Fluminense 2022, cara?
Gustavo, uma das coisas que mais se ouve é que a torcida não pode comemorar colocação em brasileiro, classificação para Libertadores, enfim, porque isso aí a gente tem que comemorar título. Eu concordo em parte, eu acho que no começo do ano a expectativa, como você falou, era muito baixa realmente. Então, essa colocação no final, e vendo a torcida tendo prazer, né? Grande parte da torcida, acho que a maioria tendo prazer de ver o time jogar. É um futebol bonito, né? O tal do dinizismo, né, que a gente fala. Então eu acho que foi uma temporada assim muito boa. Não digo que foi excelente, porque a gente teve as eliminações precoces nos torneios sul-americanos, na pré-Libertadores e na própria Sul-Americana, mas terceiro lugar do brasileiro foi realmente muito bom, com a perspectiva desse ano ser melhor ainda, porque o time vai começar já entrosado, já com aquele futebol que a gente já conhece do dinizismo. Parece que teve o elenco foi reforçado, né? Saíram jogadores importantes, mas chegaram também outros bons jogadores, principalmente em posições que a gente tinha carência, como a lateral esquerda. Então eu vejo que foi uma temporada muito positiva e espero que em 2023 a gente tenha a felicidade de levantar um caneco aí sul-americano, né, que é fundamental pra gente.
Verdade.
Tô contigo nessa aí, Beto. Eu justamente ia te perguntar sobre as suas expectativas para esse ano, mas você acabou de falar, né? Eu também tô otimista, tô achando que a gente tem condição de brigar tanto com a Libertadores como numa Copa do Brasil, pelo Bido Carioca, e até quem sabe, né, pelo Brasileiro também. A gente sabe que é mais complicado porque é pontos corridos, tem outros times que estão acima da gente em matéria de plantel, mas enfim, eu também estou muito animado para esse ano aí de 22. 23, né, perdão.
No sorteio da Libertadores ficamos no pote 2, né, que é uma, pelo menos em tese, é uma vantagem, né, Beto? A gente tem a chance aí de ter um grupo mais tranquilo, entre aspas, né, pelo menos.
A gente não vai cruzar com os principais clubes brasileiros, a não ser que venha da pré, né?
Sim.
Como o Atlético Mineiro e o Ceará, mais o Flamengo, Palmeiras, Corinthians, a gente não cruza, né? E fica um pouco, e fica mais fácil esse grupo, né, do que se a gente viesse, por exemplo, do pote 4. Inclusive nos futuros cruzamentos de oitavas, de quartas, quem está nos potes superiores sempre tem a vantagem de jogar em casa, jogar fora a primeira partida, né? Então é importante uma boa classificação no ranking da Conmebol aí, e foi uma ótima essa do pote 2. Agora a gente só espera que o sorteio seja favorável a gente, mas para quem quer ser campeão tem que pegar qualquer um e dar um sapeca, né? Essa
de
escolher adversário.
É isso aí.
Tem chegado alguns nomes aí diferentes, né? Que a gente nem estava esperando. Hoje, por exemplo, foi anunciado aí o Giovani, que era da base do Santos, estava no Ajax da Holanda. Será que vai chegar ainda algum medalhão, algum nome forte? O que você acha? você que é um cara que tem muito, muito contato nos bastidores aí, manda uma inédita pra nós aqui.
Eu tenho, Gustavo, acho que primeiro que não tem vazado nada, né, cara? Isso aí eu até acho importante isso, porque aquela época que a gente sabia mais das coisas dentro do Fluminense, e, pô, acho que até prejudicava um pouquinho, né, a negociação, quando vazava. Então eu acho importante esse você vê que nem os setoristas que estão dentro do Fluminense conseguem alguma informação mais apurada antes do anúncio, de realmente a informação sair mais facilmente. Agora, esse Giovani que chegou, eu acredito que seja aquele tal oportunidade de mercado. Deve ter sido oferecido há pouco tempo atrás. O Fluminense viu que não tinha custo, então pegou, e é uma aposta.
É.
Porque isso, inclusive, não vazou de forma alguma, de ninguém aventou isso. Então é coisa de recente. Agora, o Alan, que hoje está no Atlético Mineiro, veio também nesse tipo de situação.
É verdade. Estava
desacreditado, veio para o Fluminense, o Diniz. Acho que era o Diniz, né, que foi que recuperou ele. E ele conseguiu fazer um bom campeonato e hoje está aí sendo um dos principais jogadores do Atlético. Então, esse Giovani, eu confesso que eu não conheço. Eu vi os highlights dele aí que postaram aí na internet hoje, mas isso aí tem que botar para jogar para a gente ver. Né?
Eu confesso, Serginho, que eu vi o nome do Giovani, rapaz. Eu fiquei com receio de ser aquele lateral esquerdo, rapaz. Que jogou aí em 2018, 2019. Falei, meu Deus do céu. Mas ainda bem que...
Eu nem lembro dessa figura.
Bom, vamos ver o que acontece aí pra frente, né? Dureza mesmo, minha gente. Essa abstinência aí. Praticamente 2 meses sem a gente poder ver o Flusão em campo. Tudo bem que agora, né? A partir de amanhã... Estamos gravando aqui no dia 2 de janeiro, né? Segunda-feira, amanhã, dia 3, terça, já tem a Copinha São Paulo, né? Nossa estreia lá nesse torneio aí que é tão importante, né? Para a base né? dos clubes do Brasil. Mas não é a mesma coisa, né? Não é o Fluminense em campo ainda, o time profissional. Mas quebra um galinho e vamos acompanhar. Bom, vamos ver o que que... Começar pra valer aqui essa brincadeira, né? É hora da gente fazer uma pausa aqui no bate-papo pra já mandar um rock argentino aqui na veia. Como a gente já comentou, a missão por aqui hoje não é muito fácil, né? Já que a cena de rock da Argentina é disparada, por exemplo, a maior do continente, né? Não há a menor dúvida disso. Por lá seguem surgindo inúmeras bandas todos os anos, né? Que mantêm o interesse do público numa produção incrível, né? A diferença nossa aqui, temos muitas bandas surgindo, mas a mídia não se interessa mais, né, por jogar o rock and roll do Brasil aí pro ar, né? Enfim, tem essa diferença, mas aqui nesse especial a gente vai dar preferência mais para os medalhões, os nomes mais conhecidos do rock argentino, né? E a gente tentou amarrar o setlist de um jeito que, ao falarmos de uma banda, a gente pretende ir pegando os ganchos, né, para falar de outras. Enfim, e assim a gente vai abrindo o leque aí ao máximo, né, para podermos comentar o máximo que for possível, né, de bandas e de artistas argentinos aqui nesse nosso programa. A gente não sabe se isso vai dar certo ou não, mas vamos lá, vamos ver que bicho vai sair disso aí. Só na caixa. We'll be right back.
hijo, vos, hermano, amigo, que desde ayer andas conmigo este camino. Es mía la suerte de poder cantar esto que mando. Agradecido a vos, arquetipo del nunca aflojar, realidad. Amigo fundido, estoy con vos. No olvidé, será por eso que aunque yo rezo, no creo en el perdón. Si en el destino que nos arrimó fueron las plateadas cruces de Black Sabbath y su resplandor, sumadas a la bella séptima estrella y la concha de Dios, estamos unidos desde el mediodía del domingo aquel, donde se intercambiaban discos de vinilo con rumbo al otro lado.
Otra cosa más, la argentinidad, ocho polacos, indios, negros, cabecitas, pero con pedigrí francés. No somos de un lugar, santo y profano a la vez. Mistura de alta combustión. Y en franca pasión, hoy nos espera el mundo entero. No es para menor oración. Brota el encanto del suelo
en el corazón de Favaloro.
Del éxtasis a la agonía, oscila nuestra historia. Podemos ser lo mejor o también lo peor.
Bom, minha gente, abrimos então o nosso especial de rock argentino com o grande Norberto Papo Napolitano, autêntico ícone aí do rock da América do Sul. Ele que teve uma longa carreira, né? Desde a época do Papo Blues, lendário power trio de blues rock lá nos anos 70, tendo a fase com o Riff também, a banda de heavy metal nos anos 80, que fez também muito sucesso por lá, sendo que essa faixa que a gente vai tocar se chama Vamos a Buscar a Luz e foi pescada, na verdade, de um álbum ao vivo do Papo, lançado no ano 2000, chamado Papo e Amigos, no qual ele recebe inúmeros convidados. Em seguida, o que rolou foi A Voz Amigo, faixa de autoria da Alma Fuerte, outra banda muito importante lá da cena local, quarteto de heavy metal e hard rock, que chegou a lançar um total de 8 trabalhos entre os anos de 95 e 2016. E esse bloco inicial fechou então com o que se considera um verdadeiro hino lá pelos argentinos, La Argentinidad al Palo, que é de uma banda contemporânea, ou seja, que segue ainda ativa, né, chamada Bersuit Vergabarate, ou algo parecido, cuja letra fala das diversas paixões, dos símbolos, enfim, do orgulho e até de algumas contradições, digamos assim, que significa a nacionalidade argentina, né? Temos menções, por exemplo, desde a caneta esferográfica, que foi um produto inventado por eles, né? Até o famoso doce de leite, citando algumas figuras históricas do país, né? Como Carlos Gardel, Gustavo Cordeira, Jorge Videla, Carlos Menem. E, claro, a letra fala do Diego Armando Maradona, que não poderia deixar de ser. A faixa foi lançada no ano de 2004, lá por essa banda, a Bersuit Vergabarate. Mas se fosse hoje, Roberto, eu acho que o Lionel Messi teria que estar obrigatoriamente aí nessa lista, né, cara?
Certeza. O Lionel Messi é uma... Eu acho que foi merecido até esse título da Argentina na Copa do Mundo pelo tudo que o Messi fez na carreira dele, né? E é um cara, é um jogador realmente excepcional. Ele fez muito sucesso no Barcelona, mas na Argentina ele merecia essa consagração que ele tem, porque na Copa do Brasil ele deixou escapar aquela final ali contra a Alemanha, porque realmente não sei se estava com muita cabeça muito boa naquela época, não sei. Mas essa época de hoje, agora, ele mereceu esse título. Uma figura que leva o nome da Argentina também para todo canto do planeta, né? Então, eu fiquei muito feliz, cara, porque o Messi realmente merece. É um cara na dele, um cara que não detona ninguém, um cara que parece ser muito família. Então, é realmente essa argentinidade aí que a gente tocou aí nesse primeiro bloco vai em homenagem ao Messi.
E argentinidade ao palo, né? Quer dizer, mais ou menos, um argentinismo, é, no grau máximo, né? Seria, digamos assim, como o nosso fluminensismo aqui, né? Exagerado, e coisa e tal. E com essa conquista aí da Copa do Catar, com esse tricampeonato aí deles, é assim justamente, né? Com isso aí ao palo, né? No grau máximo, que os argentinos estão se sentindo. Aliás, eu não sei se vocês viram as imagens das comemorações dos torcedores lá pelas ruas de Buenos Aires e das outras cidades, né? Loucura total, né, minha gente?
Eu só queria dar um adendo aí, esse papo napolitano, eu gosto de desse napolitano, é um papo bom pra mim isso aí.
Falando ainda sobre esse material que rolou no primeiro bloco, a versão original de Vamos a Buscar a Luz do Papo faz parte, na verdade, de um projeto dos anos 70, né, que rendeu apenas um álbum chamado Aeroblues, e que contavam, veja só que curiosidade, com o brasileiríssimo Rolando Castelo Júnior, o músico integrante da Patrulha do Espaço, né, banda veterana, bem conhecida aqui do nosso rock nacional, lá de São Paulo. O próprio Papo chegou a se apresentar no Brasil algumas vezes, muito embora não tenha feito aquele sucesso aqui pelas nossas bandas. Sendo que isso geralmente acontece, né, Beto? As bandas aqui costumam fazer muito sucesso na Argentina, né? Por exemplo, o Paralamas, o Skank, eu sei que também fez sucesso por lá. Mas o contrário nunca acontece, né? Interessante isso, é a barreira da língua, né, Beto? É complicado pra gente, né?
Eu acredito que sim, Serginho, porque eu vou tirar como exemplo eu não conheço muitas bandas argentinas, né? Esse rock flow aqui até vai ser excelente pra gente descobrir esse tipo de som. É claro que tem aquele nicho dos caras como você, como o Gustavo, que gostam de garimpar, né, essa cena do rock sul-americano, etc. Mas para o povo em geral, no qual eu me incluo, é difícil. Primeiro que a mídia não divulga, né? Talvez por causa da barreira linguística, como você falou, mas falta mídia também pro rock argentino. Não sei se é a gravadora que não investe, ou e ao contrário, a gravadora daqui investe no mercado sul-americano, entendeu? Agora, é um fenômeno realmente que eu não consigo entender esse tipo de situação. Eu realmente, na minha adolescência, principalmente, eu não conhecia nada do rock argentino, embora eu soubesse que existia. E a gente já ouvia muito rock nacional, né? E é realmente um fenômeno interessante. O espanhol, né, o castelhano, a gente tem uma dificuldade de entender a língua. E eu acho que eles entendem mais o português do que a gente entende o castelhano. Talvez seja por aí esse tipo de situação.
É, tem razão, tem um pouco disso talvez também, né? E culturalmente também o Brasil é bem diferente, né? Em relação aí aos nossos vizinhos, né? Mas no caso da Argentina, né? Das bandas argentinas, ainda tem esse lance aí da rivalidade, né? Fortíssimo aí com os hermanos, né? É, por causa até do futebol, né, também, isso certamente extrapola, acaba resvalando pro rock and roll, pra música em geral. Embora exista aí também outro fator, né? Isso acontece não só com bandas que cantam em espanhol, né? O brasileiro médio, né, praticamente só curte mesmo que está em português ou no máximo em inglês. Tudo que vem de outros idiomas aí tem sempre muita dificuldade para emplacar por aqui. Né, Beto? Né, Sérgio? Uhum. É meio que uma tradição nossa isso daí, né?
Tem bandas de rock, principalmente rock metal, né? O heavy metal, que o thrash metal, né? O death metal, que são da Escandinávia, né? É difícil você emplacar esse tipo de música aqui, pra quem não tem um nicho de que gosta desse tipo de música. Acho que a barreira também é muito importante. Soa diferente pro ouvido brasileiro. Então, até o alemão mesmo soa um pouco rascante, né? Acho que o brasileiro não curte muito esse tipo de som aquela língua bárbara, né? Sei lá como é que fala. Então, acho que isso é importante também. Acho que até o francês, eu acho também que é... Como o francês parece mais uma língua latina, o brasileiro curte mais a música francesa também do que a música alemã ou escandinava, na minha opinião. Acho que é por aí.
É mais ou menos isso aí mesmo.
Voltando o papo aqui pro futebol argentino, a seleção deles começou a Copa do Mundo pagando os maiores micos de todos os tempos, né? Conseguiu perder para aquele time bizonho da Arábia Saudita logo no primeiro jogo. E ainda por cima de virada. Mas logo em seguida eles foram se recuperando e chegaram na final com todos os méritos, foram campeões com todos os méritos. Que doideira isso, né, Beto? Tipo, o time começa a perder com talvez a maior zebra da história das Copas, né? Perder para a Arábia Saudita. Eles chegaram lá como favoritos, né, Argentina, né? Que doideira isso, né, Beto?
Uma doideira. Eu achei que a Argentina fosse ser eliminada na primeira fase.
Eu também.
Porque depois daquele resultado lamentável, né, contra a Arábia Saudita, o time parece que desanimou, né? Quer dizer, e a imprensa caiu em cima, já começou aquela terra arrasada, mas subiram da volta por cima. Foram ganhando e conseguiram chegar à final. Foram merecidamente campeões, eu acho, né? Final contra a França foi um jogo espetacular, diga-se de passagem, né?
Depois do primeiro gol da França, principalmente, né? Aí é que pegou fogo geral mesmo, né? Mas olha, defensivamente, a Argentina mostrou problemas durante toda a Copa, né? Meteram 2-0 na Holanda, não conseguiram segurar o resultado. Meter 2-0 na própria França na final, né? Não conseguiram segurar. Até a gloriosa Austrália nas oitavas de final, né? Pra quem lembra aí, também quase sai de um 2-0 contra e consegue empatar o jogo. Enfim, a Argentina deu mole demais aí durante o Mundial, né? Mas foi passando, foi galgando, e é isso que o Beto falou: o importante é ir passando, né?
É isso. E também agradecer muito ao goleiro deles, né, que fez uma Copa espetacular, principalmente na decisão de pênalti.
É verdade.
No último lance do jogo ali foi um negócio de louco, né, cara?
Aquele foi a defesa da Copa, eu acho.
Com certeza.
Sensacional. Além desse resultado surpreendente, né, de Argentina 1, Arábia Saudita 2, a gente teve vários resultados meio doidos nessa Copa, né? Foi a Copa do arrebenta bolão, o Japão venceu a Alemanha e venceu a Espanha, depois conseguiu perder de Costa Rica, né? O Marrocos passou pela Bélgica, a Austrália ganhou da Dinamarca, a própria França, né, que foi a vice-campeã mundial, perdeu da Tunísia, Camarões venceu o Brasil. Tudo bem que alguns jogos desses foram com times de reserva, mas mesmo assim, né, os favoritos estavam com reserva, mas é o Brasil, é a França, né? Doideira geral, né? Teve muita gente perdendo dinheiro aí nesse site de aposta, né? Eu não sei se vocês dois costumam apostar, eu nunca cheguei a fazer nenhuma fezinha, não.
Ah, eu já apostei já algumas vezes e sempre tomei fumo, cara. Então...
Pô, essa Copa foi interessante, né? Porque, pô, é mês de dezembro, né? E a gente trabalhando e tal, dois colegas de trabalho, cara, apostaram pra caramba aí, só tomaram fumo também. Foi divertido. Argentina e Arábia Saudita, por exemplo, os caras perderam a grana mesmo. E a gente assistindo junto os jogos lá, tu imagina a brincadeira, né? A zoeira. É... Naquele Brasil e Suíça, né? Que foi 1-0 o gol do Casemiro. O Vinícius Júnior tinha feito um gol, né? Que foi anulado alguns minutos antes. Pô, os caras tinham apostado alto, cara, na vitória do Brasil. Quando anularam o gol do Vinícius Júnior, os caras quase morrem, pô. deram a sorte danada, né? Que aquele gol do Casemiro foi em cima da hora também, né?
É, foi uns 30 e poucos no segundo tempo.
Pois é. Bom, beleza, dando sequência aqui à nossa pauta rock and roll, né? Deixando aí o futebol um pouquinho de lado, teremos nesse segundo bloco mais uma coleção de ótimos representantes aí do rock portenho, né? Vamos de Todo Terminou, faixa de autoria das Bierras Loucas, né? Banda muito influenciada aí pelos Rolling Stones e pelo blues de maneira geral, né? E que representou aí nos anos 90. A chamada ascensão do rock marginal argentino, né, daquela época, do início dos anos 2000. Os integrantes tiveram um tempo separados, né, dando origem aí a três outras bandas também importantes, como são os casos aí da Intoxicados, da Motor Louco e da La Lengua. Depois quem vai pintar por aqui é a Ratones Paranoicos, com Rock del Gato, que é um clássico aí do repertório deles, banda formada lá atrás, nos anos 80, esteve aí por breve período inativa também ali entre 2011 e 2017, mas acabou ressurgindo aí das cinzas, né? O Ratones, que é uma das bandas mais importantes da história do rock argentino, nada mais nada menos que 25 álbuns lançados, enfim. E por fim vamos aí de Patrício Rey e seus Redonditos de Ricota, né? Com a faixa Ri Ri Ri, outro nome fundamental aí da cena local, né, com origem na cidade de La Plata, tendo alcançado grande popularidade e ao mesmo tempo mantendo uma certa independência em relação à indústria musical, né, nunca deu muita bola para aparições nas TVs, por exemplo, que fazia a base de fãs crescer ainda mais, sem falar na própria sonoridade, né, de certa maneira aí eclética, né, ou difícil de se rotular, digamos assim, misturando guitarra lá com outros elementos, violino, trompete, piano, etc. Então eu aproveito esse papo aí de ecletismo musical aí, de Los Redondos, né, que é o apelido lá pelo qual ficaram mais conhecidos, para te perguntar o seguinte, ô Beto, no seu caso, qual seria exatamente a sua praia musical preferida em termos de rock and roll? Eu digo de rock nacional, internacional, enfim, eu lembro que você é fã do The Police e do Fleetwood Mac, não é isso? O que mais, cara?
Cara, Gustavo, você sabe que durante a sua vida, né, você vai trocando o gosto musical bastante, né? No meu caso, eu sempre gostei muito de rock mesmo. Eu curto alguma coisa de MPB, alguma coisa assim, mas o que eu escuto mesmo é rock. E dentro do rock você tem uma miríade de tendências e gostos, né? Então, mas o que eu ouço mesmo é hard rock, né? É o classic rock, que é o Led, The Who, Rolling Stones, essa banda. E o rock inglês, que eu gosto muito. Atualmente eu escuto muito rock inglês, que, como você citou, The Police. Gosto de New Order, The Smiths, The Cure, The Cult. Essas bandas assim, The Depeche Mode, Simple Minds. Não necessariamente nessa ordem, mas eu estou escutando muito rock inglês agora e já há alguns anos, mas eu escuto de tudo. Red Hot, gosto de Fleetwood Mac, Heart, Rock Farofa, quer dizer, escuto tudo, Jorge, Asia, as bandas Hollywood Rock, escuto tudo, né? Tudo. Então, de rock eu vou de A a Z. E o resto das músicas eu escuto realmente muito pouco. Rock nacional, de vez em quando. É, de vez em quando eu dou uma de discotecário aí nos bares aí, é um hobby, né? Mas aí tem que tocar de tudo, rock nacional, etc. Mas geralmente rock.
Beleza, beleza.
Maravilha, maravilha. Bom, minha gente, vamos lá botar mais essa sonzeira aí pra rolar. A gente queria te pedir, Beto, pra você anunciar esse próximo bloco de músicas aí pra galera, pode ser? Pode. A nossa tradição mais antiga aí do programa, você conhece, o convidado precisa mandar uma de DJ, e você já tem experiência de DJ, né? Então pra você é moleza, pô.
Quero ver se eu vou acertar como é que chama? A pronúncia, né? Vamos lá. E agora vamos tocar nesse bloco Viejas Loucas, Todo Terminou, Ratones Paranoicos, Rock Del Gato, Patrício Rei e Sus Redonditas de Ricota.
Perfeito.
Show de bola. O pronúncio tudo.
É um DJ portenho, pô. Vamos lá.
Thank you.
Rock Flu.
Quiero verla en el show. Es como un gato siamés. Su cola arde en el risco. Espero que alguna vez, al ver sus ojos, me den alguna noche de hotel. En mi boca no hay control. Me voy cayendo a sus pies. Las piernas son un abrigo. Al menos no moriré si todo me sale bien. Daré de nuevo otra vez. Acá no hay control. Me voy cayendo a sus pies. Las piernas son un abrigo. Espero que alguna vez, al ver sus ojos, me den alguna noche de hotel. Quiero verla en el show. Es como un gato siamés. Su cola arde en el risco. Al menos no moriré si todo me sale bien. Lo haré de nuevo otra vez.
Corriendo a la deriva. es muy curioso. Es en verdad realmente entretenido. Pues en la oscura multitud de prevenido, tiranizando a quienes te han querido. No lo soñé. Soy brindo a tu suerte. No lo soñé. Y se ofreció mejor que nunca. No lo soñé. Y vas corriendo a la deriva. No lo soñé.
Minha gente, hora das nossas tradicionais dicas da semana, e hoje eu vou falar sobre o seguinte: trata-se de um box set ao vivo do Tom Petty e a banda dele, né, os Heartbreakers, foi lançado agora no finalzinho de 2022 com o título de Live at Fillmore 97,
muito
contendo
bom.
Um registro lendário dele, maravilhoso, né, Beto, do ano de 97, gravado lá em São Francisco, na Califórnia, quando eles fizeram nada mais nada menos que 20 shows seguidos lá no mesmo local, no intervalo de apenas um mês. Que é incrível, né? A banda tava redondíssima na época, cada noite eles mudavam sete minutos, que tornava a experiência ainda mais interessante, né? Pois são esses registros que agora finalmente estão vendo a luz do dia em diversos formatos diferentes, incluindo aí uma edição super luxuosa com 6 discos de vinil, por exemplo. Embora, claro, todo o material já esteja disponível aí nas plataformas digitais, então fica aí a dica: Tom Petty and the Heartbreakers, Live at Fillmore, 1997. Vale muito a pena.
Legal, legal. Belíssima dica aí. Hoje a gente pode já pescar uma dica dessas, né? Imediatamente carregar aí algum desses aplicativos de streaming, já sair escutando as músicas, né? É bom demais. Bom demais. Bom, no meu caso, a minha dica da semana é o programa Palpiteiros, né? Que vai ao ar pelo Camisa Tricolor Podcast, lá no canal do YouTube, que é capitaneado lá pelo nosso querido Rafael Paiva, né? O programa rola sempre às terças-feiras à noite, tendo o comando do Vitor Costa e a participação dos analistas aí, Matheus Duque, Donaldinho e aqui o nosso Beto Meyer, né? Quer dizer, Beto Meyer ou Beto Maier, né? Existe essa duplicidade de interpretações, digamos assim, em relação à pronúncia do seu nome, né, Beto? Mas o certo mesmo, no fundo, seria Maier, pela ascendência alemã. Muito embora as pessoas sempre tenham te tratado como Meyer mesmo, né, cara?
É, Gustavo, você fala como quiser, né? Quer falar Meyer, pode falar Maier também, o certo é Maier, né? O certo é Maier, mas aqui na nossa cidade, por exemplo, né, Nova Friburgo, de onde veio a família, é Meyer, né? O pessoal fala Meyer, mas o certo é Maier.
É parente do Sepp Maier, o goleiro da Alemanha, pô.
No caso, o Maier com A se fala Meyer, né? Mas olha só, Gustavo, queria só dar uma comentada sobre o programa Palpiteiros aí que você falou. Programa que eu tenho muito prazer de fazer, porque tanto os meus companheiros lá, o Vitor Costa, o Matheus Duque e o Donaldinho, são caras que entendem muito de Fluminense, né? Estão sempre antenados. O Matheus Duque é um cara que está sempre no Twitter lá postando seus comentários, sua análise sobre jogadores. É um cara que é um scout man, né? O cara sabe tudo de jogador sul-americano. E o Vitor Costa, ele está no Netflix fazendo drops, está sempre lá no Netflix fazendo programas. E o Donaldinho, que é uma figuraça muito, muito engraçado, um cara que entende muito. Então é um prazer enorme fazer esse programa com eles lá no Camisa Tricolor Podcast, do Rafael Paiva, um sujeito fantástico também. Muito satisfeito de fazer esse programa lá. Toda terça-feira às 8h30.
É bom demais aí, é um dos que eu costumo acompanhar, né? A gente acaba filtrando, né? E vai selecionando o palpiteiros, é sensacional, mas eu joguei essa pilha aí das pronúncias, né? Maier, o Meyer e tal, pra lembrar, né? Que agora, pra 2023, se tudo der certo aí pro mês de março, né, Serginho? Temos programado uma edição aqui do Rock Flu que vai ter como tema justamente esse lance aí, né? Das pronúncias, né? Vamos selecionar determinadas bandas gringas aí, cuja pronúncia dos nomes em inglês, né? Muitas vezes deixa a galera em dúvida, edição na qual vamos tentar provar que a música em si, claro, afinal das contas, é sempre muito mais importante do que qualquer detalhe desses aí, enfim, de pronúncia. Vai ser divertido, né, Serginho?
Ah, com certeza, com certeza. Aliás, Beto, pegando o gancho aí dos palpiteiros, o site que você coordenava, o portal Torcida Tricolor foi, na verdade, o pioneiro disso tudo que acontece hoje na internet, né, cara? Com essa variedade enorme de sites tricolores. Eu me lembro do Debate TT, que já tinha esse formato de podcast de áudio, que hoje é muito popular. A própria origem aqui do Rock Flu foi lá no seu site, com a rádio da Torcida Tricolor. E sem falar no grande Torcida Tricolor na TV, né, que era um programa de TV mesmo, que você produzia, na qual eu mesmo, orgulhosamente, já participei algumas vezes. Enfim, eu tô sabendo que você tá animadíssimo para reviver esses bons tempos aí com um novo portal Torcida Tricolor, inteiramente reformulado, enfim, também tendo novos colaboradores. É isso mesmo, cara? Dá uma palhinha aí pra gente.
É isso, Serginho. Só dando uma volta aqui nesse negócio de pronúncia, né? Quantas vezes a gente chamou o Judas Priest de Judas Priest, né?
Exatamente. Acho que... Nos anos 70 rolava essa. O Judas é uma das bandas que tá escalada aí.
Mas enfim... cara, o Portal Torcedor Tricolor começou em 2003, 2004. Foi até uma sugestão do nosso amigo Perigoso Tricolor, que queria fazer na época só tinha um site chamado Sempre Flu. Ele queria fazer uma espécie de incidência do Sempre Flu. E nós criamos o site Portal Torcedor Tricolor, que na verdade é portal, é o site da Torcida Tricolor, hoje é, né? Portal porque depois se desdobrou em vários outros sites, como Rock Flu, etc. Mas foi nessa época, então a gente já começou em 2005 com... A gente começou em 2004 com basicamente um fórum, né? Para debater o Fluminense, como era o Sempre Flu, com algumas matérias de Xerém. E depois, em 2005, a gente começou mais pesado com a parte de multimídia, na época chamava multimídia, que era o programa de TV, na TV local aqui, TV Fox, que era um programa de TV com três câmeras, direção, estúdio, arquibancada, era um programa de TV mesmo, não era esse formato de podcast e hoje tem aí, então, e de live, né? Era um programa de TV que depois a gente colocava na internet. Naquela época de internet de escada, né? Era uma lenha para você subir, era uma lenha para você ver o programa também. 60 mega hoje é uma foto, mas naquela época era uma hora de programa, era 60, 80 mega, que era uma fortuna para fazer você levantar ou deixar o cara baixar. Depois tinha os programas de rádio, Debate TT, que era um podcast que hoje o Deco faz, como o GE faz. Rock Flu, Sou Tricolor, MPB Flu, vários programas que a gente começou a iniciar. E foi realmente uma época muito boa, até mais ou menos 2012, quando começou a igual coca de 3 litros, acabar o gás, né? Mas aí, vamos voltar agora, nesse mês de janeiro aí, com vários... com tentar colocar... Eu perdi muita coisa na enchente de Friburgo, né? Na tragédia, que afetou muito o arquivo, o acervo que a gente tinha, porque o escritório que eu tinha foi perdido na enchente. Mas tem muita coisa ainda boa lá guardada, e estou reformulando o portal e com novos colaboradores e velhos colaboradores também. E vamos botar para sempre isso aí, tá? Pensando em voltar com o programa mesmo, né? No formato que era. E a partir do dia 10 ou dia 15 de janeiro já vamos estar no ar de novo, com chat, com tudo. Então é isso aí, eu espero que... Estou empolgado de novo. Acho que a perspectiva do Fluminense 2023 muito boa fez a gente ficar empolgado, né? Em fazer mais coisas no Fluminense. E hoje em dia, cara, eu fico... Desculpa estar me estendendo um pouquinho, mas hoje em dia eu fico muito feliz de ver... Assim, a miríade de sites, de portais e de ideias que surgem, que foram basicamente o que a gente fez há 20 anos atrás. Então, fico muito feliz com isso e espero que cada vez mais surja mais gente nova, mais influenciadores com ideias boas que possam colocar o fluminensismo no lugar que merece. É isso aí.
Eu costumo falar que, pô, o pessoal fala que quando você chegou aqui, né, isso aqui era só mato, né? Eu costumo dizer que é além disso. Foi você que plantou o mato, rapaz. Você que botou a semente ali.
Mas você também, Gustavo. Você é fundamental nisso tudo também, você.
Não, a gente tava junto lá. Olha aqui, você falou em multimídia, eu me lembrei aqui do CD-ROM, cara. CD-ROM é desse tempo também.
Isso, CD-ROM. Eu tô fazendo disquete, rapaz.
Bom, mas voltando aqui pro assunto Copa do Mundo 2022, e a seleção brasileira, hein, minha gente? O que, que vocês acharam da nossa participação na Copa? A gente teve uma primeira fase tranquila, né? Passamos sem problemas aí. Escalamos até um 100% de reservas contra Camarões na última rodada. Aí depois veio a Coreia do Sul, passamos também o rodo. E aí encaramos a Croácia nas quartas de final. Saímos da competição, infelizmente, aí eliminados. E aí, o que, que faltou para a gente chegar pelo menos até as semifinais? Faltou muita coisa ou vocês acham que o fator sorte acabou tendo uma parcela grande também?
Cara, eu acho que faltou foi... Como é que eu vou achar a palavra? Foi o... Assim, experiência, sabe como é que é? Porque aquele último, faltando 4 minutos contra a Croácia ali, não é pra tu dar contra-ataque.
Exatamente.
Tem que segurar a bola, fura a bola, faz igual o Félix faz no Fluminense. Fica com a bola lá na bandeirinha esperando porrada do zagueiro. Tá entendendo? Quer dizer... Faltou essa experiência. E até o próprio Neymar falou isso em campo. Olha o que vocês estão fazendo aqui, tá, como é que é?
É verdade. Isso aí.
Inclusive, só Gustavo, faltou. O que faltou na seleção brasileira, eu fiz um comparativo com o que faltou no Fluminense naquele primeiro jogo contra o Corinthians. Aquela bola do Michel Araújo que ele deu para o meio da área
isso,
lá.
Isso.
Faltou exatamente isso.
É verdade, cara. Uma certa falta de foco, né, no momento importante.
Não pode. Essa Copa do Mundo, você tem que ficar ligado, tem que, sabe, fazer o resultado. Eu até levava uma fé na seleção brasileira. O ataque do Brasil era muito bom, tinha uma defesa sólida. Talvez faltasse mais um pouquinho de meio campo, mas o Casemiro é um excelente jogador. Agora... Futebol é isso, né, cara? Tu não pode vacilar um segundo, ainda mais no futebol moderno. Antigamente você ainda tinha aquela... Uns 10, 20 anos atrás, o cara perdia uma bola no ataque, já era mais lento. Hoje só tem atleta de Olimpíada ali. O cara perde a bola, o outro já tá na cara do gol. Então, pelo amor de Deus, tem que... Porra, ter mais um pouquinho de experiência.
E acabamos tomando gol também, né? Tomando gol no momento que não tinha reação mais, né? A verdade é essa.
Eu tô com o Beto nessa aí. Acho que faltou um pouquinho de malandragem, uma experiência pra segurar o jogo ali, né? Não tinha necessidade, enfim. Mas apesar da eliminação da seleção brasileira, foi um barato, né? Durante a Copa, a gente pode ver alguns vídeos de torcedores de vários países no YouTube. Por exemplo, a gente acha um monte de vídeo da galera comemorando as nossas vitórias na Palestina, na África, na Ásia. É incrível isso, tem um vídeo do Haiti, por exemplo, com um telão enorme instalado numa praça, todo mundo pulando alucinadamente na hora dos nossos gols. Isso é muito legal, né, Beto? Essa referência de que o Brasil acaba sendo, no final das contas, um sinônimo de Copa do Mundo, né? Acho que se a gente for comparar o Brasil na Copa, tem o mesmo peso de um Real Madrid na Champions League, ou do Fusão aqui em relação ao futebol brasileiro, né, cara? Acho que é mais ou menos por aqui a comparação, né?
É o país do futebol, né? Eu acho literalmente que é mesmo. São cinco campeonatos mundiais, enfim. Agora, o vídeo mais engraçado que eu vi foi daqueles torcedores indianos lá que o Qatar pagava para torcer, né? Pagava para torcer pro Brasil, pagava para torcer pra Argentina, e esses dois grupos se encontrou e saiu um porradeiro, cara.
Eu vi isso, cara. Isso foi muito engraçado.
Só da Copa, entendeu? Quer dizer, até ano, entre os indianos, a rivalidade lambeu, né? Enfim.
É, os caras incorporaram realmente, né? O espírito da parada, né? É. Aproveitar e mandar um abraço especial aí, né? Pra Fluruguai, né? Do Daniel Macri, lá dos irmãos Leiane, né? A Fluruguai é um belo exemplo aí desse tipo de relação, né? É, de gringos torcendo pelo futebol brasileiro. Em especial, claro, nesse caso, pro Fluminense, né? A Fluruguai é a torcida formada 100% por integrantes uruguaios mesmo, né? É uma loucura, e a gente aproveita também esse gancho aí para estender uma saudação às demais torcidas do Fluminense espalhadas pelo mundo. Tem a galera da FluDub, né? Há pouco a gente gravou, inclusive, uma edição com eles aí, com o Leandro e com o André, que são dois tricolores que moram lá na Irlanda. Tem também a Flu Buenos Aires, a Flu Vancouver no Canadá, a Flu Lisboa, né? A França Flu, sediada em Paris, e outras mais. É, nos Estados Unidos temos algumas também, né? Que a gente saiba aí. Tem a Flu Orlando, tem a South Florida e tem também a New York Flu. Essa última aí você até já frequentou, né, Beto? Essa galera que se reúne lá fora para ver jogo do Flusão é bom demais, né, cara?
Muito bom. Fui duas vezes, fui dois jogos lá, assim, na New York Flu. Eles ficam num bar perto do World Trade, do Empire State, que é um bar de esporte, que só, assim, na parte de cima só rola coisa de americano, okay? Bem esportes bar mesmo, cheio. Aí tem tipo um porão, você desce uma escada, assim, escada larga, não é um negócio escondido, uma escada, mas você desce assim, para um subsolo. Que, porra, é cheio de camisa de futebol brasileiro, futebol internacional. Tem camisa do Fluminense, Grêmio, Atlético, Flamengo. E um cara lá que coordena isso. O cara põe os jogos e cada espacinho tem a sua torcida. A New York Flu tem a torcida, o cantinho dela, com a bandeira do Fluminense. Muito legal, muito bom. Pô, gente pra caramba, e os caras são torcedores mesmo. E vale muito a pena assistir um jogo assim no exterior para ver a reação dos caras. Muito bom.
Isso é bom demais, pô.
Muito bacana, muito bacana. Legal, bom, o papo por aqui acabou se estendendo um pouco. Então vamos fazer o seguinte, bora logo detonar essa próxima sequência musical e na volta a gente comenta em cima do que rolou. Tá falado? Vamos lá, só na caixa.
Para Rock Flu Podcast é fusão e rock and roll.
Muito bem. Bom, pessoal, o que rolou aqui nesse terceiro bloco é meio que o supra-sumo aí do rock argentino, digamos assim, mais clássico, né? Tivemos Castilho de Pedra, do Luiz Alberto Spinetta. Depois rolou Fito Páez com A Rodar Mi Vida. Fechando essa trinca, então, com Charly García, né? Outra figura também muito importante por lá. Com Nocigin pegando a barco, né? Três petardos aí dessa turma, cuja história se confunde aí com o próprio desenvolvimento do rock argentino. Aliás, sempre que a gente grava edições temáticas como essa, a gente gosta de mandar um breve resumo, né, sobre as cenas de rock dos países que estão sendo homenageados. Então vamos lá, né? Na verdade, é tanta banda, tanta informação que a Argentina proporciona, né? Que o que eu vou fazer aqui é apenas listar aí, década a década, alguns dos destaques da cena de rock and roll por lá, né? No início, ainda nos anos 50, eles tiveram nomes como Ed Pequenino, né? E o grupo dele lá, chamado Mr. Roll e seus Rockers, que se limitavam aí a fazer covers, né? Cantando somente em inglês. Nos anos 60 e 70 é que aí sim, né? Temos uma explosão de artistas e de bandas autorais, né? Surgem Los Gatos, o Almendra, o Manal, o Papus Blues, né? De quem a gente já falou no início do programa. Tem o Sui Generis, o Vox Day, o Pescado Rabioso, o Serú Girán, La Máquina de Hacer Pájaros. Na década de 80 tivemos aí como destaques Los Abuelos de La Nada, o Soda Stereo, Rata Blanca, Enanitos Verdes, uma das bandas preferidas do Romerito, aliás, né? Diga-se de passagem, Los Fabulosos Cadillacs, o Ataque 77, o Riff. Já nos anos 90, nomes como Divididos, o Bersuit Vergarabat, que rolou agora há pouco, né? O Babasonics, Juana La Loca, Los Socios del Deserto, La Renga, o Gustavo Cerati, o Leon Rieco, também são nomes que marcaram época. Do ano 2000 para cá, quem tem feito mais sucesso são bandas como Las Pelotas, No Te Va a Gustar, nós até já tocamos antes aqui no Rock Flu, Los Pericos, Las Pastillas del Abuelo, La Bella Puerca, El Cuarteto de Nos, Os Calherreiros, enfim. Esse monte de nomes aí, é claro que muitas dessas bandas estão ou estiveram ativas por muitos anos, né, atravessando aí as décadas, enfim, meio que misturando um pouco essa cronologia aí. Quer dizer, não fica uma lista assim tão redondinha, né? Mas pelo menos temos aí um panorama geral do rock argentino, né, Serginho? Pra galera que se interessar, começar aí a pesquisar mais, né, cara?
É isso aí, Gustavo. Hoje, com os aplicativos digitais, existem centenas de listas sobre rock argentino, que são divididas por gênero, por estilos, ou por cada década, enfim. Aliás, por esses dias eu achei no Spotify uma lista bem bacana, chamada 10 horas de rock argentino. Quem tiver aí uma viagem longa para fazer, de repente de carro, já pode fazer nessa experiência. Lembrando que algumas dessas bandas aí citadas pelo Gustavo guardam relação com essas três figuras importantíssimas que rolaram aí nesse último bloco, né? O Luiz Alberto Spinetta, por exemplo, além da carreira solo, foi o líder do Almendra, a banda seminal lá do rock argentino, além de ter participado também do Pescado Rabioso, do Invisible, do Spinetta Jade e também do Los Socios del Deserto. No caso do Fito Páez, inclusive já fez alguns shows por aqui, cuja monstruosa carreira solo inclui nada mais, nada menos do que 35 álbuns lançados desde o ano de 84. Ele também trabalhou em parceria com o Juan Carlos Baglietto e, em determinado momento, até com o próprio Charly García. O Charly García, por sua vez, a parte aí, o prestígio inegável que tem como artista solo, fez parte de bandas importantíssimas também, como a Sui Generis, era por Sui Gieco, é isso aí, a La Máquina de Hacer Pássaros e também a Serú Girán. Claro, essa última que, por curiosidade, foi formada pelo Charly García na cidade de Búzios, aqui no litoral do estado do Rio, cidade bem conhecida aqui por ter muitos argentinos, né? Isso foi em 1978, quando ele passeava por aqui. Serú Girán, que fez tanto sucesso, mas tanto sucesso, que eram conhecidos como os Beatles argentinos, é mole? Aliás, sobre os Beatles, eu tenho uma pergunta para você, Roberto, que é a seguinte: dentre essas três bandas clássicas aí do rock internacional, qual você prefere? Beatles, Jethro Tull ou Pink Floyd? Fala aí.
Rapaz, é uma pergunta até fácil de responder. Entre Beatles, Jethro Tull e Pink Floyd, eu prefiro ver um jogo de fusão de qualquer época no YouTube, enfim. Não, mas Você sabe que isso aí é uma brincadeira que eu faço com os nossos amigos que são viciados em, principalmente em Pink Floyd, né? Então eu falo que eu não gosto de Pink Floyd, mas pelo uma brincadeira, tem três ou quatro músicas que realmente são muito boas. Agora.
É.
Mas é isso aí, é brincadeira, só eu não ouço, né? Não ouço, não ouço Beatles, nem Retrotour, nem Pink Floyd, mas eu sei que são bandas boas e o pessoal gosta, enfim, é gosto, né? Gosto. Beatles eu até acho legalzinho, até botei isso no Facebook uma vez que eu achava legalzinho, teve mais de 4 mil xingamentos.
Essa brincadeira aí é mais ou menos igual o terraplanismo, né, cara?
Terraplanismo é uma brincadeira que eu faço com o Gustavo no Facebook e tem muita gente que acredita. É impressionante que eu... Não pesca a ironia, né, Gustavo?
É impressionante, cara. A gente bota de pilha e os caras acham que é real, Serginho.
Valeu.
Mas falando em Búzios, né? Eu não cheguei a ver imagens de Búzios, né? Agora com esse título da Argentina aí, não sei se vocês viram alguma coisa.
Búzios como... cacete,
é, mano. Pois é. Deve ter ficado uma loucura lá também, né?
Você sabe quem, Gustavo? Que uma vez eu fui ao Buenos Aires, né, cara? A gente já foi junto pra ver o jogo do Fluminense, né?
Sim.
Mas eu fui até uns 5 anos que eu fui ao Buenos Aires com a minha esposa atual, aí a gente entrou numa loja, aí tinha uma vendedora e tal, ela falou, brasileiro, né? Eu falei, ela, da onde que é? Do estado do Rio de Janeiro. Ela, meu sonho é morar em Búzios, meu sonho de vida. Caralho, quer dizer, a mulher nunca veio no Brasil, mas tem o sonho de morar em Búzios, cara. Não conhece. Essa paranoia de Búzios lá, enfim.
Falando em Búzios aqui, agora eu me lembrei, há 16 anos atrás, vai fazer 17 agora, se eu não me engano, em março, a gente tava vendo, nós três, um show sensacional lá em Búzios, vocês estão lembrados?
Claro, pô.
Felipe Gales naquele. Como é que é o nome daquele lugar que fazia?
No Xemichu, era no Xemichu.
Xemichu, sensacional. É.
Mas já foi 16, 17 anos?
É, cara, aquilo foi em 2006, né?
Eu acho que foi.
Caraca. A gente virou a madrugada, teve até um argentino que nos serviu cerveja, ele dava beijo na garrafa, não sei se você lembra disso aí.
Maravilha, maravilha.
Era um argentino que nos serviu na madrugada, pô.
Rapaz, eu não lembro isso não. Eu lembro que o show foi sensacional. Depois ele tirou foto, fotografou.
Era um bar embaixo da nossa pousada que a gente tava. A gente chegou, as mulheres subiram pro quarto pra dormir.
É verdade.
O cara chegava beijando essa cia e beijava a garrafa. Gelada. 4 da manhã. Puta merda.
Maravilha, maravilha. Bom, voltando aqui ao Fluminense, né, que é uma coisa que a gente curte muito, além do torcida tricolor, dos palpiteiros, de quem a gente falou agora há pouco, existem muitos outros canais bacanas hoje na internet, né, de torcedores do Fluminense, tentando trazer aí novidades sobre o nosso Fusão. Tem o Johan, tem o Quintela, tem o Vilela, viajante tricolor, roqueiro de carteirinha que nem a gente, tem a galera do Panorama Tricolor, o Wander e um monte de gente boa. Pessoal do Cantinho, do Laranjal, tem também o Netflu, que é um dos sites mais antigos, né? Completou 14 anos de atividade recentemente. Quer dizer, é muito melhor a gente acompanhar essa turma aí de tricolores do que encarar esses canais esportivos tradicionais que só trazem notícia dos clubes queridinhos da mídia, né? Não tem comparação acompanhar essa galera, né, minha gente?
É verdade. São canais que fazem um trabalho excelente, né, meu? Na internet, a gente tem que valorizar sempre o trabalho deles. Hoje a gente tem canais que são muito influenciadores, como o Vilela, o Johan, e enfim, e também a mulherada também boa, também fazendo esse trabalho, a Mari Moraes, Cris Bruno, né, a Mítia, a Cláudia Barros, enfim, tem que valorizar muito esse pessoal. Eu vejo sempre que eu posso, eu vejo.
Você falou na mulherada aí também, cara, realmente faz parte também, né, desse grande espectro aí de torcedores do Fluminense que invadiram a gente para poder falar de Fluminense, né, que é o que a gente quer. A gente pega esses canais esportivos aí e falam muito pouco, e quando pegam para falar, falam mal, né, cara? Essa que é a verdade, mas eu tô puxando aqui esse gancho com a mulherada, né? Lembrando da mulherada, para falar um pouquinho sobre o que rolou lá na Copa, né? É a primeira vez na história que a gente teve trios de arbitragens femininos, né? Juízas, né? E bandeirinhas mulheres juntas apitando lá os jogos. A gente estamos nos acostumando também, né, Beto, com as narradoras femininas de futebol aí nos canais. É uma autêntica invasão da mulherada. Aliás, tem narradora tricolor aí na parada também, né, cara?
A Renata Silveira, né, da Globo, tricolor de carteirinha.
É, muito legal. Acho que faz parte também. E tem alguns amigos aí que ainda torcem o nariz e tal, reclamando de uma ou de outra, mas eu acho que é mais ou menos a mesma coisa que acontece com os homens, né? A gente também não curte um monte de caras e tal, e não é pelo fato deles serem homens, né?
Não.
É isso, o pessoal também acho que confunde um pouco. É normal, verdade, né? Elas vão começar a invadir esse espaço e vão surgir aí, com o tempo, grandes narradoras, grandes comentaristas. É assim que a coisa vai, né, cara?
Claro, tem que ter diversidade, não pode ser. Muitas mulheradas vem invadindo aí todos os setores da sociedade com mérito, já devia ter acontecido antes, né? Principalmente na parte da narração. E quanto mais, melhor, na minha opinião.
Também acho. É isso.
Tô com vocês nisso aí. Bom, minha gente, quarto bloco de música chegando aqui na área. Teremos três representantes que são de três décadas diferentes do rock argentino. Nos anos 70 é a La Máquina de Acer Passa, banda de rock progressivo que teve em suas fileiras o grande Charly García. Nos anos 80 vamos de Rata Blanca, uma das mais influentes bandas de metal cantada em espanhol, tendo feito grande sucesso em inúmeros países de fala hispânica. E dos anos 90 vai rolar Os Divididos, um trio de pop rock também muito interessante. Aliás, a música deles que a gente escolheu serve também para homenagear as mulheres, né, que acabou de falar sobre isso, se chama justamente Golden Mujer. Mas Beto, já que você mandou aí super bem da vez anterior, como um DJ experiente que você a gente queria que você anunciasse mais dessa sequência aí pros ouvintes, pode ser?
Vamos. Até limpei a garganta agora, hein? Vamos lá. Rata Blanca, La Leyenda del Hada y el Mago, Divididos, Golden Mujer, La Máquina de Hacer Pájaros, No Puede Verme Más. É isso aí.
Perfeito.
Mete pro gol.
Vamos lá.
La luna es su única amiga. sucesso da torcida tricolor. Futebol, Fluminense e Rock and Roll.
Desapercibido.
Legal. Bom, essa foi então a sequência musical derradeira aqui de hoje, nessa edição aí na qual falamos um pouco sobre o que rolou lá na Copa do Catar, né, recentemente encerrada. Estamos homenageando também o rock argentino, né, como o próprio futebol dele lá também goza de uma grande tradição, de excelente reputação, né, sendo que a gente buscou foi traçar meio que um panorama superficial, digamos assim, né, do rock lá da Argentina, meio que um resumo aí com alguns dos principais nomes, já que seria impossível a gente dar conta aí de tudo que rola por lá, de toda a fantástica produção daquele país num programa como esse nosso aqui de cerca de 2 horas de duração. Enfim, esperamos que todo mundo tenha curtido, né? Claro, quem se interessar por pesquisar mais aí, né, que esse setlist tenha servido como uma espécie de aperitivo, né, Beto? Eu já aproveito, claro, também para já te agradecer mais uma vez pela presença aqui, por esse retorno aí à sua casa, né, que também é o Rock Flu, mas acho que valeu a brincadeira, né, cara?
Ah, eu que agradeço você, Gustavo, Serginho, pelo convite de participar desse programa que eu adoro. Acho que eu escutei boa parte das edições, com certeza. São 170 e poucas, né, Gustavo?
Não, essa aqui agora já é a 182, cara.
E 182, então eu escutei 180. Mas quando foi o Pink Floyd eu não escutei, confesso que não.
O Pink Floyd, o especial Pink Floyd foi com Paulo Roberto Andel, cara. Então, a gente aproveita e manda um abraço para ele aqui.
Então eu vou escutar, pelo Andel eu escuto. Mas enfim, é fantástico, e agora a tendência esse ano é ter muito mais rock flow, muito mais torcida tricolor. E agradeço demais aí a. Até o Rock Flu vai ter um site novo que eu estou desenvolvendo também. Porque o site foi criado da primeira vez e nunca teve nenhum tipo de atualização. Mas pelo menos para ter uma cara, né, mais moderna. Então foi muito bom participar e ter mais ideias mais sobre o rock argentino. E a gente já escutou aqui em off todas as músicas, né, que são realmente escolhidas a dedo para representar o rock argentino nesse momento de vitória deles. Muito obrigado, foi muito bom.
Beleza.
Maravilha, muito bem. Como o Gustavo já adiantou aí, estamos próximos aqui do encerramento dessa edição. E como é de praxe, ainda teremos uma faixa saideira, né? Dessa vez a gente escalou para passar a régua por aqui, um autêntico arrasa quarteirão lá do rock argentino. Trata-se de Música Ligeira, faixa de autoria do Soda Stereo, super banda lá do Gustavo Cerati e companhia. Essa música explodiu na Argentina, em toda a América Latina, ainda nos anos 80, sendo que ela foi gravada, inclusive, pelo nosso Capital inicial, né? Isso rolou no comecinho dos anos 2000. E essa versão do Capital praticamente todo mundo conhece aqui no Brasil, ela levou o título de A Sua Maneira. Soda Stereo, cujos integrantes foram entrevistados recentemente, por sinal, com um documentário muito legal, que está na grade da Netflix sobre o rock latino, se chama justamente Quebra Tudo, a história do rock na América Latina, e que fica aqui, aliás, até como uma dica extra da semana. Soda Stereo é muito bom mesmo.
Bela dica aí, realmente esse documentário de rock latino... maneiríssimo, né? Mas sobre o lance aí da versão do Capital Inicial, lembrar também que existem outros casos, né? De outras versões aí entre os dois países, né? O Ataque 77, banda que quase foi escalada para rolar hoje aqui, ficou por um triz aí, né? Eles gravaram uma versão incrível de Amigo de Fé, né? Irmão Camarada, né? Aquela música famosa do Roberto Carlos. A Los Pericos, né? Uma banda da nova geração aí, gravou uma versão de Mulher de Fases dos Raimundos, com o título de Complicado e Aturdido, né, que ficou bem interessante também. A banda brasileira Tijuana tem uma versão de Quebês, que é uma música famosa dos Divididos, que agora há pouco rolou aí a Golden Mujer, né? E já rolou também uma homenagem ao Barão Vermelho, né, ao Cazuza aí, a Bersuit Berrabará registrou é O Tempo Não Para, né? Claro que é em cima de O Tempo Não Para lá do Barão. Existem outros exemplos mais aí, a gente trouxe só esses casos, são mais emblemáticos, né? Só para se registrar essa dobradinha, enfim, dobradinha Brasil-Argentina, que costuma dar certo, que costuma funcionar bem, né, Beto? Haja visto aí o nosso Doval lá atrás, nos anos 70, nosso Conca aí de 10 anos atrás, agora o Germán Cano, né? Se for uma dobradinha argentina, flusão, então, aí não tem erro, né, cara?
Não tem erro. Inclusive, nossos grandes irmãos de torcida da Argentina é o Vélez, né? O Vélez Sarsfield.
Exatamente, lembrado.
É lembrado.
Que a nossa, são os nossos irmãos de torcida. Quando a gente vai para lá, eles nos recebem muito bem. Quando eles vêm para cá também, os recebemos muito bem. E a gente teve nos últimos anos aí dois argentinos espetaculares, foi o Dario Conca e o German Cano. German Cano ainda tem muita história para fazer do Fluminense, principalmente nesse ano. Anotem.
Beleza, beleza.
É, beleza.
Isso, fim de papo por aqui. Estamos fechando de vez as cortinas aqui com a nossa estreia da temporada 2023. E daqui a duas semanas teremos nova edição do Rock Flu chegando aqui na área. Com certeza, né, Gustavo? Um grande abraço, meu amigo. Grande abraço para você também, Beto. Acho que valeu, né?
Valeu muito. Muito obrigado. Um grande abraço a todos, aos ouvintes aí. Contamos com a sua presença no novo portal Torcida Tricolor, hein? Abraço.
Beleza, beleza. Valeu, valeu, Beto. Valeu, Serginho. Estamos aqui bem no iniciozinho do ano, né? Acho que ainda vale a saudação aí. Feliz 2023 para todo mundo, né? Abraços gerais aí. Saudações a todos, e é isso, né, o Beto e Serginho. Flusão, só alegria. Viva o dinizismo, né?
É isso aí, só
valeu,
alegria.
Valeu, gente. Abraço.
Abraço. Valeu. Saudações valeu. Aí. Valeu.
Valeu, senhores. Aquele abraço.
Música ligera. Nada. Rádio Torcida Tricolor, a rádio do torcedor do Flusão. Debates, música, transmissão de jogos, resenhas, 24 horas no ar, online e também com programação sob demanda.